Atenção, emissoras da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Em 5 segundos, mais uma atração nacional.
Mundo da Esporte, Esporte, Esporte. No mundo da Esporte, Esporte, Esporte.
Cinco horas e quatro minutos, 5:04, começando para você o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, aqui pela Nacional Rio, 1130, mais querida do Brasil, 28 de março de 2017, é dia terça-feira, é dia de Brasil, é Brasil e Paraguai, 9:45 no Itaquerão, é o Brasil nas eliminatórias da Copa do Mundo, Rússia 2018, com José Roberto na mesa de áudio, a central técnica do nosso Vinícius Sampaio. Eu estarei na apresentação do programa ao lado do Valdir Luiz, ele que sabe o que diz, com os comentários, reportagens do Maurício Costa, Lincoln Chaves direto lá do Itaquerão ao lado do Maurício Costa, Rodrigo Ricardo, Rafael Monteiro, Wagner Gomes e Luiz Ferreira, que estará também na produção, gerência executiva de esporte, Otávio Previd. O Magrão, vem aí as manchetes. Hoje tem seleção brasileira encara o Paraguai de ouro na vaga na Copa do Mundo da Rússia. Neymar rompe o silêncio, fala com a imprensa e será o capitão do Screte Canarinho. Equatoriano Sornosa leva a pior em dividida, sente o tornozelo e vira dúvida no Flu. Flamengo viaja para a volta redonda de olho nos três pontos e da regularidade. Técnico Jair Ventura será julgado por ofensas a árbitro e pode pegar suspensão pesada. 50 sonhos de cinza, será? Súmula de Flamengo e Vasco vira piada na internet. Ciclista brasileiro recebe advertência e está suspenso temporariamente. Datas dos confrontos das semifinais da Superliga Feminina de Vôlei já estão definidas. 5 e 5 é o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, que vem aí com um Timão em campo. Horas e 6 minutos, 5 e 6, você curtindo o programa No Mundo da Bola. Lembrando que você pode participar conosco pelo nosso WhatsApp 997849503, 21 para quem vai ligar fora do Rio de Janeiro, 997849503, ou ligue para os nossos telefones aqui com 21 também, o código fora do Rio aí, o código do Rio de Janeiro, com 217-6918 ou 6919. O nosso e-mail esporte.radios@bbc.com.br. Ponto BR 57.
Trânsito.
É com Glaucia Araújo. Animada para o jogo do Brasil hoje?
Animada, animada, Carlos animada. Borges. Acho animada. Que vai dar 3-0 Brasil.
3-0, gol de quem?
Gol do Neymar, e do Neymar.
Neymar. O Borges.
Vai pedir música no Fantástico. Vai ter que ter um regulamento,
Não sei qual música especial, ele vai pedir. Deve ser do Thiaguinho, que é amigo pessoal dele.
Mas o Tadeu Schmidt vai usar o mesmo regulamento que usou pro Paulinho lá?
Claro, vai ler pro
Paulinho. O Borges, Rio, com certeza. O problema é que aquele nosso amigo Boina, aquele com aquela asinha, disse que vai ser 2-0 Brasil, então se preparem.
Ela 3-0. Diga lá, Glaucinha.
Carlos Borges, boa tarde, Valdir Luiz, aquele que sabe o que diz, mas não sabe o que faz. Boa tarde, cabeça. Boa tarde, José Roberto.
Eu tava matutando uma coisa.
Linha Maria.
Você estava aí muito concentrada antes do programa, na hora do Nacional Informa, senti que você estava matutando alguma coisa.
Olha, linha amarela tem sentido barra, tem trânsito lento, do acesso da linha vermelha até o acesso 8 em Bom Sucesso, né? Fluxo intenso de carros, sentido fundão, o trânsito é bom na linha amarela. A ponte Rio-Niterói, sentido Niterói, tem retenção dos acessos à grande curva, também na saída para Jansen de Melo, segundo informações da Ecoponte, tempo de travessia daqui para Niterói de 23 minutos.
É isso.
E a Francisco Bicalho, tinha rolado um acidente com três carros ali na pista central, na altura da quadra da Unidos da Tijuca. tinha uma faixa ocupada, mas a via já foi liberada, mas continua com muita lentidão no local. E chove em vários pontos do Rio de Janeiro, viu, Carlos Borges?
É, então... aproveitar, porque a equipe que gosta de ventinho na nuca... um pinguinho, às vezes um ventinho, outro, por exemplo,
tava
um ventinho lá, ventinho na nuca. Até o Galvão Bueno, ontem também reclamou do ventinho.
Também reclamou
na
do
nuca
ventinho.
Também. Poxa. Mas aí, diga lá.
Olha, chove na Piedade, na Estrada Grajaú Jacarepaguá, Tijuca, no Grande Meier, Grajaú, Alto da Boa Vista, São Cristóvão, Rocinha, Penha, Barra, Santa Teresa, Madureira, Irajá, Jardim Botânico, Vidigal, Laranjeiras, Tijuca, Urquilha do Governador. Na última hora foram registradas chuvas nesses locais, chuva intensa, mais ali na altura da Piedade e também na Estrada Grajaú Jacarepaguá, além da Muda, né, ali na Tijuca, o resto com chuva moderada.
Friozinho.
Friozinho, não tá, tá friozinho ainda.
Mandaram no Face que tava 25 graus na Tijuca.
Tá fresquinho,
na ilha, aliás,
mas
25
não tá
graus
frio.
Na ilha.
Vamos combinar que tá fresquinho, mas
fresquinho,
não tá frio.
Mas não tá frio ainda.
Não, não tá frio ainda não. O frio só vai chegar em maio.
Só em maio.
Exatamente.
Tá certo.
E olha só, tem um bolsão d'água na Avenida Brasil, na pista sentido centro, na altura do Jardim América. Equipes da Sete Rios já foram acionadas. Então, pra você que tá dirigindo, todo cuidado aí com esse bolsão d'água lá na Avenida Brasil. Carlos Borges.
Valeu, vamos a São Paulo. Inclusive, no Facebook, o nosso... Luiz Ferreira colocou aqui uma chamada do jogo e uma chamada também do programa No Mundo da Bola, que está lá o nosso Maurício Costa com seus cabelos voaçantes.
Ao vento,
subindo. Vamos ver se está realmente ventando. Vamos lá, vamos com ele. Ele mergulha na notícia com a seleção brasileira.
Maurício Costa.
E aí, Maurição? Boa tarde.
Boa tarde,
você.
Boa tarde, Mano Borges. Firmeza, truta.
Como é que é o negócio?
Mano Boy, firmeza, truta.
Pessoal, hoje tá engraçadinho, tá certo, viu?
É truta clima de seleção. Pra mim é peixe.
Clima de seleção. Tá certo, tu. Mano, vai lá, mano. Manda
mano, truta.
Um aí. Olha, Mano Borges, é o seguinte. Tô aqui, tô indo a caminho da Arena Corinthians. E a verdade é que o tempo aqui em São Paulo é muito louco mesmo, como eles falam. Rapaz, acordei hoje, um sol danado. Aí depois do almoço, virou o tempo, um monte de nuvem preta no céu. E agora abriu de novo. Aí fica a expectativa, já que fica nessa alternando, né? Sol, nuvem, expectativa de que a noite, e é segundo a meteorologia também, de que as nuvens voltem e que faça um frio intenso, forte, como fez ontem, inclusive, com o ventinho na nuca do Galvão Bueno. Eu não senti esse ventinho, até porque naquele momento eu estava no meu hotel assistindo também ao Bem Amigos, assim como o Carlos Borges. E hoje o meu cabelo não vai voar porque eu botei um gelzinho, viu, Borges?
É, repita que o Valdir falou em off aqui, ele perturba. Diga, repita aí, Maurício.
É, ele que sabe o que diz, mas não sabe o que faz. Ah! Falou e atrapalhou quando eu dizia que hoje o meu cabelo não vai voar, porque eu botei um gelzinho, Borges.
É, tem muito... Aqui a equipe também tem muita gente que bota gel, né?
Muita gente.
Tem, né? Pessoal lá de Brasília normalmente bota gel, né?
Nosso
locutor, aquele fortinho, né?
É, tem locutor também que tá com
gel?
Cabelo que nem um poeta tá usando gel.
Tá certo. Mas diga lá, com gel não vai voar o cabelo.
Não vai voar nem no Neymar. O Neymar passa cera, inclusive capilar. Daqui a pouquinho a gente vai ter a confirmação. Vamos ter sim a confirmação. Mesmo com o Bueno dizendo que o Brasil vai vencer por 2-0, para mim vai ser 4-0 hoje. E teremos aí a confirmação do Brasil. Se o Equador ganhar, se o Chile ganhar, dificilmente alguém tira essa passagem do Brasil para a Copa do Mundo na Rússia em 2018. O técnico Tite já confirmou o time que entra em campo. Com o Firmino no ataque, mesmo com a inflamação na garganta, ele não treinou ontem, o Diego Souza ficou no lugar dele. O Tite confia na recuperação do jogador, a informação que a gente tem, que veio agora direto do hotel da seleção, pertinho de mim, é que o Firmino já melhorou e deve ser, sim, o titular do Brasil hoje à noite. A grande dúvida de mim era saber quem seria o capitão no rodízio do Tite. O rodízio do Tite, Borges, olha só, já trouxe Daniel Alves, Renato Augusto, Fernandinho, Felipe Luiz e Miranda. E eu achava, ainda falei antes, na minha última entrada ontem no Mundo da Bola, que o Marcelo ia ser o novo capitão.
Isso.
A bobagem que ele fez no jogo contra o Uruguai. E aí o Tite surpreendeu todo mundo e colocou o Neymar. Neymar não era capitão desde os Jogos Olímpicos, na seleção brasileira há um ano exatamente. Ele não era capitão e depois parou de ser o capitão. Voltou a ser capitão e voltou a falar com a imprensa. Uma vez que o Neymar falou com a imprensa, era aquela pergunta do Silvio Barcetti sobre as noites dele, ele ficou tirado para a imprensa brasileira e não falou há 245 dias. Hoje, e há 244 dias ontem, o Neymar não falava com a imprensa. Ele era chamado, inclusive, por alguns amigos de doutor silêncio. Mas o Neymar mudou. O Neymar mudou, o futebol mudou, a cabeça mudou. E ele vem aqui na Rádio Nacional explicar todas as mudanças durante esses 244 dias de silêncio.
Não, a gente recebe muitos conselhos, né, durante a carreira. Só que você aprende de verdade quando você acaba, né, se machucando, fazendo a coisa errada. E eu já passei por muita coisa, né? Já tentei discutir em momentos que não eram necessários. Já tomei amarelo, já tomei vermelho, sendo que acabei me prejudicando, prejudicando meus companheiros. Então você vai aprendendo isso, você vai ficando cada vez mais maduro, né? E hoje eu só penso em jogar futebol, ajudar meus companheiros, e isso que é o mais importante, né? É tá focado, é tá, né, centrado no meu dever dentro do campo, né? Do que o professor nos passa, né? Na marcação, no momento de criar as jogadas, e deixar de lado as pancadas, né? as provocações, e focar no jogo. Acho que quando a nossa equipe tá focada, né? O jogador brasileiro tá focado, é difícil parar.
Tá, então o Neymar, o maduro Neymar, que falou sobre essa mudança dele dentro de campo, que não toma mais amarelo, não é expulso também com frequência, e ficou a dúvida, essa mudança dele é algo mais pessoal? O que aconteceu? O Tite teve alguma influência em você, Neymar? Ele respondeu.
Foi há um tempo atrás, já chegou, já tinha conversado comigo, e fez eu pensar, né? Mas não só no meu pensar, e sim no modo de agir, no modo de trabalhar, no modo de viver aqui dentro da seleção, né? Porque você tem, acho que, né, muita coisa para acontecer aqui. E acho que é o rodízio, né, que o professor faz dos capitães. Isso não deixa eu sendo o melhor nisso ou o melhor naquilo. Eu acho que o capitão está ali para... Sempre falo que é para usar a abraçadeira, né? De estar representando a sua seleção, mas um cara também pode ser um capitão sem usar a abraçadeira, né? Ele pode te dar uma dura quando você tem que voltar para marcar, ele pode te ajustar na marcação, quem está vendo o jogo de trás. Então acho que de usar a abraçadeira, né? De representar a sua equipe, acho que é o seu modo de agir, seu modo de pensar, de você estar melhorando nas coisas. E eu venho melhorando muito, né? No quesito tudo, né? Acho que já me estressei muito quando jogava, porque não aceitava tomar muita pancada, o juiz não fazer nada. Hoje em dia eu já estou mais tranquilo quanto a tudo isso. Então eu me vejo mais centrado e mais focado também.
Ô Boa, você quer falar alguma coisa antes de a gente chamar a terceira fala do Neymar?
Sim, deixa eu chamar ele aqui com os comentários, ele que sabe o que diz. Isso, Valdir Luiz, aproveitar.
Boa tarde, Borges.
Boa tarde, você.
Boa tarde. O Maurício, lá em Brasília.
Boa tarde, Valdir.
Eu tudo bem, amigo?
Boa tarde, Valdir.
Brasília não, em São Paulo, perdão.
Queria que você desse o seu testemunho, se realmente você acredita nisso tudo que o Neymar falou.
Acredito. Sabe por quê? As coisas mudaram. E o Maurício está acompanhando a seleção desde sexta-feira, eu tenho acompanhado o noticiário, e a gente tem notado, não só o noticiário do Maurício, como também o noticiário que eu tenho assistido, né, em programa de televisão, e você vê que a postura do Neymar é outra. Sabe por quê, ô Borges? Ele não está sobrecarregado.
Será que não é da boca para fora?
Não, vamos ver, pelo menos o jogo...
Eu estou só colocando,
o jogo passado, eu vou ser bem claro.
O advogado aqui do Diabo.
No jogo passado, eu só vi os gols, porque eu estava no Engenhão para comentar Botafogo e Fluminense. Hoje é que eu vou analisar com carinho, que eu vou trabalhar no jogo. No jogo passado, para mim, não é parâmetro, que eu não posso falar uma coisa que eu não vi. Só vi os gols. Estava trabalhando outro jogo, não vi. Não tinha como eu... Então, eu não vi. Então, eu só vi os gols e os pequenos lances do jogo. Então, eu quero ver hoje. Mas o que eu acredito, ô Borges, uma coisa é que o Neymar... Tá mais leve, tá mais solto. Sabe por quê? Porque aquela pressão que ele tinha de resolver tudo. Você vê que ele tava irritadíssimo no tempo do Dunga. Porque, sabe, ele não tinha alegria. Não é só ele não, você não via alegria nos jogadores.
Pô, não, Maurício. Que o pouco contato que o Maurício teve, logicamente, a gente tem muito pouco, o repórter hoje tem muito pouco contato, às vezes, com o jogador. Mas como é que você, às vezes que você acompanhou o Neymar lá na Copa América, acompanhou lá no Chile e acompanha o Neymar no Brasil, como é que você vê ele atualmente, hein, Maurício?
É completamente diferente, Carlos Borges. Na Copa América era o Neymar e só, e ponto. Hoje o Neymar tem que dialogar. Hoje o Neymar, ele tem o Felipe Coutinho, que dá o drible também junto com ele, que puxa, chama o jogo para ele. Não tem também o Firmino, que o Gabriel Jesus, que não pode jogar o Firmino, mas o Firmino que chama a responsabilidade, que faz um pivô no início do segundo tempo, gira a bola, chuta sobre o Paulinho, Paulinho faz o gol. Tem o Renato Augusto, que também é um cérebro do time, né? Pode não ser tão genial quanto o Felipe Coutinho, nem lá, mas o Renato Augusto que também chama a responsabilidade. É, a seleção brasileira, para mim, ela teve um choque de gestão. É, você não troca tanto os funcionários, vamos dizer assim, numa empresa, os funcionários não rendem. Na verdade, que não rendia não eram os funcionários, era a chefia. Mudou a gestão e o Neymar hoje realmente muito mais leve mesmo, e agora sem essa pressão de ser o único que tem que resolver. E sem essa pressão de ser o único que tem que resolver, ele resolve. Ele resolve, porque ele joga muito. Porque para mim hoje o Neymar é o melhor do mundo. É impressionante. A diferença da seleção brasileira, da Copa de 2014, para a Copa América de 2015 no Chile, para agora, para essa fase das eliminatórias da Copa, é impressionante. Você vê que toda a imprensa hoje, a gente comentava, hoje a seleção brasileira produz notícias boas. É difícil, e eu vou falar muito disso no segundo bloco, é difícil você arrancar de um Neymar, de um Tite, principalmente do Tite, alguma crítica que não seja rebatida na hora por eles, mas não rebatida de uma forma ofensiva, não rebatida de uma forma querendo te menosprezar ou desafiar o jornalista, mas tendo uma resposta, porque eles têm a resposta, porque eles estão fazendo. E aí você fica assim, o que reclamar? É muito difícil, porque você não vê, é lógico que tem, mas é difícil externar para a gente os defeitos de uma seleção brasileira, de um grupo de 23 jogadores, com as suas idiosincrasias, com as suas responsabilidades, mas o Tite hoje coordena muito bem. E quando é assim, um futebol conjunto, coletivo, os jogadores se sobressaem, principalmente os craques, e o craque Neymar, viu, Borges?
O detalhe que botou o Maurício aqui é importante, porque quem está vivendo é o repórter, né? Que conviveu com a seleção durante vários jogos da Copa do Mundo, 2014, depois foi conviver no Chile durante um tempo até muito maior, até uma sequência maior no Chile durante a Copa América, e agora convivendo nos jogos do Brasil, né?
É, e em que pé toda a dificuldade que o repórter tem para cobrir hoje a seleção hoje, não é só o Maurício,
mas tirando a televisão. Antigamente você tinha um bate-papo,
no rádio, eu fui fazer a seleção aqui na Rádio Nacional, eu ia fazer na eliminatória da Copa do Mundo de 86, eu ia fazer exame médico, ia acompanhar os exames médicos que eram feitos em Copacabana, você ia, você entrevistava os caras saindo do hotel, entendeu? Conversava na rua, hoje mudou. Mas mesmo com esse distanciamento, dá para o Maurício detectar algumas coisas importantes. Eu acho que o Maurício tem toda a razão, ele está leve, está solto, o time está com alegria, não é só pelas vitórias, o time está criando, e eu acho que tudo isso é um fator importante.
E o Neymar ainda falou mais alguma coisa, né, Maurício?
Falou, porque ficou faltando o Neymar explicar depois de tudo isso, depois desse desabafo, vamos dizer assim, do Neymar, por que que ele foi tão tempo sem falar com a imprensa? Ele desabafou mais uma vez.
Eu preferi não falar, né, vou ser sincero com vocês, porque tudo que eu falava, acho que muitas pessoas levavam para o lado negativo e acabavam machucando não só a mim, mas como minha família, como meus companheiros também. Então, decidi parar de falar um pouco, né, dar um pouco de calma a tudo isso, abaixar a poeira e só jogar futebol, né, porque, querendo ou não, os jogadores vêm aqui para jogar futebol. Né? E quando a gente sai para falar alguma coisa, né, uma coisa ou outra pode levar para o lado errado e não é do jeito que a gente quer, não é da maneira que a gente pensa e acaba suando para o lado negativo. E isso acaba não deixando nos tristes, né? Além de ídolos que somos, né, somos seres humanos também. Então a gente tem um lado humano, né, tem um lado que a gente fica chateado, fica triste. E, bom, mas isso já passou, já baixou a poeira um pouco e eu tô aqui com vocês falando.
Falou bastante e vai falar também na zona mista. Vou perseguir o Neymar na zona mista. Novo Neymar com 51 gols pela seleção brasileira. Atenção, hein, Borges, 25 anos apenas, 5 gols apenas atrás do Romário, que hoje é o quinto maior artilheiro da seleção. Na verdade, o Neymar é o quinto maior artilheiro da seleção. Primeiro é Pelé, com 95 gols, Ronaldo com 67, Zico com 66 e o Romário com 56, o Neymar com 51. Posso dizer que por mim ele passa o Ronaldo com tranquilidade. Agora chegar no Pelé é outra história, viu, Borges?
Valeu. Só rapidinho, minha querida Glaucia Araújo. Um minuto só, deixa que o Maurício dá uma escutada aqui. Quanto é que está a terceira camisa da seleção brasileira? O preço aí que você disse que vai comprar?
A camisa da CBF vai ser vendida por R$ 449,90. R$ 449,90.
Mas tá bonita você com o seu olhar feminino.
Eu acho muito dinheiro, né?
Não, dela na ser beleza. Não, o dinheiro tudo bem. Tô falando da beleza da camisa. O Luiz Ferreira disse que é bonito, você.
Normal.
Ô Borges, fala. Normal. É bonita, mas a da Chapecoense é muito mais bonita.
É uma camisa verde. Eu não compraria. Eu não compraria.
Mas, Maurício,
eu só compro uma camisa.
Maurício, é bonita ou não é bonita a camisa? E vale esse preço? R$ 400, quase R$ 500?
Não vale esse preço. Agora, a questão de camisa bonita ou não é bonita, na verdade, toda camisa é igual. O bonito é o modelo, viu, Carlos Boy? Se você botar no modelo certo, ela fica bonita.
Ah, então, meu Deus.
Não adianta nada, viu, Boy?
Eu concordo com ele.
Deixa eu fazer o seguinte.
Mas foi porque tem gente que quando põe a camisa, desfila.
Deixa eu fazer o seguinte. Bonito mesmo, vem ele aí. 5h25, tá chegando direto de São Paulo, vai acompanhar o Paraguai.
Lincoln Chaves,
a camisa da seleção terceira no seu modelo, seu modelito, pelo jeito você vai barrar o do Maurício. O Maurício está querendo dar de pose, mas você é que está bonito para usar essa camisa. Lincoln Chaves, boa tarde para você.
Boa tarde, Borges, boa tarde para todo mundo que está ouvindo a Nacional. Olha, não sei se fica bem em mim não, Borges, mas pagar R$ 400 por uma camisa, olha, nem se fosse a do meu time do coração, viu? Tá caro demais, Borges, pelo amor de Deus.
Muito caro.
E o time do coração é o Lincoln?
O dele é Português Santista, a Briosa.
Então, o time do coração vale. Eu pago do Botafogo o preço que for.
O preço que for?
O que for.
500?
Pago.
Quentinho? Quero ver sair 5 notas de 100 do seu bolso. O dia que sair 100...
Quero.
Oh, meu Deus do céu. A cidade vai ficar parada 3 dias, tanto chover.
Olha, Valdir, em matéria de unha de fome, Valdir Luiz e Cirilo Reis é brabo, hein?
Você sabe que não.
Ô, Lincoln Chaves, o Arce, que jogou por aí pro São Paulo, né? Fez sucesso aí no Palmeiras, em São Paulo, é o técnico do Palmeiras, do Paraguai. Como é que está a seleção paraguaia? Cadê o nosso Lincoln Chaves?
Ficou muito emocionado com o Valdir Luiz.
Ah, vamos tentar novamente o nosso Lincoln Chaves, mas volta para o trânsito.
Posso falar do trânsito, porque a São Clemente, ela está parcialmente interditada devido a uma manifestação, Borges. A rua São Clemente, que fica ali em Botafogo, uma das principais, uma das vias mais importantes, né, de Botafogo e da Zona Sul, ela está parcialmente fechada na altura da Real Grandeza. Por conta dessa manifestação, tem retenção ao longo da via. Enquanto isso, né, enquanto em Botafogo tem uma manifestação, lá em Jacarepaguá, uma árvore caiu na estrada dos Três Rios, ali na altura do Hospital Rios D'Or, né? Então essa árvore caiu, também deixando uma faixa ocupada no sentido Avenida Jeremário Dantas. O túnel Rebouças tem trânsito lento em direção ao centro do Rio. Então, Centro de Operações Rio pede que as pessoas evitem circular ali nas imediações da rua São Clemente por conta dessa manifestação e desse trânsito que está muito confuso, Borges.
Valeu, Lincoln Chaves. Então, eu estava falando do Arce, que jogou aí pelo Palmeiras. Foi um jogador, jogou muito, né? Você se lembra, o Felipe Rangel do Arce, jogando pelo Palmeiras, lateral? O nosso Lincoln também deve saber. E o técnico da seleção paraguaia, como é que está a seleção paraguaia para esse compromisso importante para o Paraguai, que precisa vencer de qualquer maneira para poder ter as 4 últimas partidas um pouco mais de tranquilidade, né?
É verdade, Borges. O Paraguai chega para esse jogo até um pouco pressionado, né? Se comentava do Arce, que também fez história defendendo o Grêmio de Porto Alegre, que foi campeão da Libertadores tanto pelo Palmeiras como pelo Grêmio. Só que o Arce tem apenas 3 vitórias e 4 derrotas no comando do Paraguai, e o time paraguaio vem ali fora da zona de classificação, mas com o discurso hoje de vencer o Brasil na Arena Corinthians. Afinal, uma vitória pode colocar a equipe, se não na zona de classificação, afinal a diferença de pontos para a Colômbia é de 3 pontos, pelo menos deixar ali junto com o Equador, que está com 20, ali numa, vamos dizer assim, na beirada, ali na briga pela vaga, pelo menos na repescagem. E como você disse, ganhar um pouco mais de fôlego para essas quatro rodadas finais e dar um pouco mais de fôlego para o Arce. Tem sido muito criticado, é a segunda passagem dele no comando do Paraguai. A primeira foi entre 2011 e 2012, e muito por conta da campanha ruim com o Arce, o Paraguai não conseguiu a vaga na Copa do Brasil em 2014. Agora o Arce tenta construir uma nova história, mas ele tem sido muito criticado. O Chilavert, ex-goleiro, também da época do Arce de seleção, disse que ele não devia nem ter aceitado o segundo convite. O destaque do Paraguai, eu acredito que seja o Ángel Romero, atacante do Corinthians, que, veja só que coisa, boys, ele é o maior artilheiro da história da Arena Corinthians, marcou 16 gols no estádio que vai receber o jogo de hoje à noite. Ou seja, ele vai jogar em casa, apesar da torcida contra, ele vai jogar em casa com essa tarde, apesar de não ter marcado nenhum gol esse ano, é o destaque da seleção paraguaia, boys.
É o grande pequenino Romero, né? Que é um jogador do Corinthians, e aí no Itaquerão, hein, Valdir Luiz? Antes da gente voltar para o link, para ele fechar a seleção paraguaia, que está seguindo também para o Itaquerão, ao lado do Maurício Costa, ao nosso lado nessa transmissão de Brasil e Paraguai. E o Paraguai aí com Arce no comando, mas se perder hoje pode cair no comando técnico do time paraguai. E o Romero lá?
O Romero aqui é atacante do Corinthians? Fraco. Mas eu vou falar uma coisa aqui, com todo respeito ao futebol paraguaio. Paraguai tem boas guaranas para se ouvir, um lugar simpático, um país simpático, mas olha, o Brasil é muito superior ao time do Paraguai. Só se errar muito, hoje é um jogo, se o Brasil não errar, é jogo para o Brasil definir com tranquilidade.
Não, logicamente que você é comentarista, só um detalhe, não, dispensei o link ainda. O Casagrande ontem falou uma coisa certa: se o Brasil, mesmo que o Paraguai jogue muito, o Brasil jogando muito, será melhor sempre que o Paraguai, como aconteceu contra o Uruguai. A seleção uruguaia também jogou bem, mas a seleção brasileira jogou bem também.
A seleção uruguaia, se você analisar individualmente, tem bons jogadores. Já o Paraguai não, é inferior individualmente ao Brasil.
Mas ele não definiu o time não, né, Lincoln?
Não definiu, ele deixou em dúvida, não deu pistas às equipes que devem começar o jogo. Apesar que ele deve manter pelo menos a base do time que derrotou o Equador na semana passada. E deve fazer uma mudança no ataque, que é justamente a entrada do Romero no lugar do atacante Lescano, que curiosamente é o artilheiro do Paraguai nas eliminatórias. Agora, realmente, essa geração atual do Paraguai não tem um elemento assim que a gente possa dizer um jogador diferenciado, né? Agora, ao contrário do que era nos anos 90 e talvez ali começo dos anos 2000, que você tinha Chilavert, o próprio Arce, Gamarra, um dos grandes zagueiros atuais no futebol brasileiro e mesmo internacional, Ayala, Acuña, o Roque Santa Cruz, que se aposentou no passado. O Paraguai já teve bons, um passado recente, ótimos jogadores, mas na atual geração realmente falta um nome assim, de relevância que possa ser o definidor do time ali no campo, né?
Valeu, um abraço para você, meu querido Lincoln Chaves. Encontro marcado com a nossa Glaucia Araújo aqui no Sintonia Nacional, de 8h10 às 9 da noite, antes da abertura do show de bola nacional, já na Arena Itaquerão, e também junto com o Maurício Costa para irmos levar o Brasil podendo conseguir. A Argentina vai empatando com a Bolívia em 0x0, já nosso Luiz Ferreira vai dar um giro geral. Se houver empate entre o Chile e Venezuela, e houver um empate também entre Equador e Colômbia, o Brasil estará quase 99,9. Por quê? Porque teria que levar várias goleadas para não entrar.
Eu diria o seguinte: claro que você está analisando matematicamente de maneira correta a matemática. Isso. Mas eu digo e afirmo: o Brasil está na Copa. Jogando, o Brasil está na Copa. 30 pontos, não sai da Copa.
Aquele abraço, Lincoln. Valeu, já foi. 5h32, Jornalismo em Ação.
Jornalismo.
Com a Fabiana Sampaio trazendo as notícias para a gente. Fabiana, boa tarde.
Boa tarde, Borges. O Instituto de Segurança Pública divulgou hoje os dados da segurança do Estado do Rio de Janeiro referentes ao mês de fevereiro de 2017. Os registros de mortes violentas, que incluem o homicídio doloso, latrocínio, lesão corporal seguida de morte e homicídio decorrente de oposição à intervenção policial, tiveram um aumento de cerca de 28% em fevereiro em relação ao mesmo período do ano passado. Só o homicídio doloso teve um aumento de cerca de 24% em relação ao mesmo período do ano passado. Em 2016 foram 404 registros e este ano 502. No mês de fevereiro de 2017, foram registradas também 7 vítimas de feminicídio e 14 de tentativas de feminicídio no estado. O roubo de veículo também registrou aumento de cerca de 40% em relação ao mesmo período de 2016. Foram 3.056 registros no ano passado e 4.287 este ano. Já os indicadores de produtividade policial tiveram redução em todos os registros, com destaque para as apreensões de adolescentes por prática de infrações, que caíram 51,2%. Mas o Instituto informou que alguns delitos tiveram notificação abaixo do esperado por conta da paralisação de algumas atividades da Polícia Civil iniciada em janeiro de 2017. Borges?
Valeu, Fabiana Sampaio. O Departamento de Jornalismo sempre em ação aqui no programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. 5h34.
Momento Estádio.
Com Wagner Gomes.
Wagner Gomes.
Entidade que comanda o ciclismo mundial, a UCI, União Ciclística Internacional, divulgou essa semana a suspensão da equipe de São José por conta de mais um caso de doping da equipe. Alex Correia Diniz apresentou um resultado adverso em seu passaporte biológico e está suspenso temporariamente. A UCI divulgou uma nota oficial informando a punição para a equipe. Além disso, a mesma nota informa que Otávio Bugarelli, outro ciclista nacional, teria sido notificado pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem. Foi a terceira advertência de ciclistas do time em um ano. A UCI não revelou as substâncias nas quais os ciclistas brasileiros teriam sido pegos. Alex é conhecido como meio quilo, já defendeu a seleção brasileira em diversas competições e está com 31 anos. Então, é uma pena isso, mais um caso de dopagem acontecendo no esporte brasileiro, no ciclismo.
Valeu, então, Departamento de Jornalismo, teve aí a Fabiana Sampaio, também no Momento Estádio com o nosso Wagner Gomes e o Luiz Ferreira. Gira geral para Argentina e Bolívia, eliminatórias da Copa do Mundo 2018 na Rússia. Você, Luiz Ferreira, boa tarde.
É isso, boa tarde para você, Borges. 31 minutos da primeira etapa, o camisa 7, Juan Arce. A marca de cabeça, Bolívia 1, Argentina 0, partida sendo disputada lá em, na altitude de La Paz. Seguindo ainda, Borges, amistosos internacionais, Suécia 3, Portugal 2, Portugal estava vencendo inclusive por 2-0 essa partida. Na Holanda, também amistoso internacional, Itália 2, Holanda 1. Outro amistoso, Espanha 1, França 0. Seguindo aqui, Borges, a gente vai acompanhar tudinho que está acontecendo no futebol e no esporte mundial.
E tem batida aí, a nossa Glaucia me mostrou assim, não dá, mas tem imagem lá no, na nossa câmera.
Avenida Bateu Brasil, assim, ali na altura do Trevo das Missões, um acidente com moto e um carro fechou parcialmente a pista central. Nesse horário, o trânsito sentido Zona Oeste já é ruinzinho, né? Já. Chovendo e com acidente,
aonde,
tá
que
tudo
altura?
Parado. Na altura do Trevo das Missões, os bombeiros estão no local e o trânsito é muito confuso lá na Avenida Brasil. E atualizando aí, a Rua São Clemente está parcialmente fechada na altura da Rua Real Grandeza por conta daquela manifestação, retenções ao longo da via, muitos carros parados aguardando aí, né, o andar da carruagem, ou seja, o andar da manifestação. Certo, Borges?
Um detalhe só, que você só dá dica na sexta-feira, mas hoje, por exemplo, tem alguma dica para o pessoal sair do trabalho e assistir o jogo em algum lugar, em vez de ir para casa?
Devem ter vários, né? Aqui na Lapa, você só escolher um desses de restaurantes daqui.
Tá tudo.
Todo mundo com a televisão ligada, né? Ligadinha. Toma um suquinho, porque se for beber, não pode dirigir. E come um negocinho
e todo mundo ouvindo a Rádio Nacional.
Isso, claro, lógico, ouvindo a Rádio Nacional. Mas
sintonizado no portal ebc.com.br.
Isso, a gente volta já. Zé Roberto no intervalo, a gente volta aqui no programa No Mundo da Bola para muito mais aqui sobre o esporte e também as notícias do jornalismo.
Você é vítima de algum tipo de violência física ou psicológica? Conhece casos de maus tratos ou abandono de crianças, adolescentes ou idosos e quer denunciar? use o Disque Direitos Humanos, o Disque 100. Basta ligar de telefone fixo ou móvel para o número 100. As ligações podem ser feitas de qualquer parte do Brasil, de graça, 24 horas por dia. O sigilo das informações é garantido. Disque 100, um canal de denúncia contra a violência. Produção Rádio Agência Nacional.
O que toca no rádio você também ouve pela internet. Acesse radios.ebc.com.br e acompanhe notícias, músicas e muito mais. Tudo isso em tempo real. radios.ebc.com.br. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Horas e 39 minutos, 5h39 no Rio de Janeiro. Está para você aqui o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, neste dia 28 de março de 2017. Lembrando que 9h45 da noite no Itaquerão, na Arena Itaquerão, em São Paulo, tem mais uma rodada das eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo Rússia 2018. Brasil e Paraguai, eu vou nessa ao lado do Valdir Luiz, ele que sabe o que diz nos comentários. Reportagens do Maurício Costa e do Lincoln Chaves, direto da Arena Itaquerão, com o nosso Nielson Soares lá comandando todos os detalhes da parte técnica de externa. 5h40, tem a questão da violência aí, não tem, minha querida Glaucia Araújo? Você falou aí de manguinhos.
É, Borges, estou lendo aqui no pessoal do Twitter, né, dando informações de que estava acontecendo um tiroteio, alguma operação policial em Manguinhos, e parece que mais um policial veio a falecer, mas não são informações oficiais, certo. São informações extraoficiais, tá? É, a gente torce para que não sejam informações corretas, porque muito assassinato, né, de policial nesses primeiros meses aí de 2017.
Menos de 4 meses, né?
Pois é. E olha, Borges, uma mãe, ela ficou desesperada, né, quando viu o filho de 12 anos ser levado para a delegacia hoje pela manhã por conta de tráfico, né? E ela começou a bater nele, bateu no filho, porque ele tinha acabado de ser apreendido por policiais da Unidade de Polícia Pacificadora do Pavão Pavãozinho, né? Aquela comunidade que fica entre os bairros de Ipanema e Copacabana, aqui na zona sul do Rio, e ela ficou revoltada e começou a incestar o moleque, que é filho dela. Os policiais detiveram o menino porque ele estaria envolvido com tráfico de drogas na comunidade. A moto que ele conduzia quando foi apreendido, segundo a polícia, pertence ao pai da criança, que está preso. E aí, depois que ele foi encontrado lá na parte alta do morro, ele foi levado para a rua Sá Ferreira, onde estavam concentrados os policiais. Aí, no momento em que os agentes colocavam a criança dentro do carro, a mãe apareceu com um pedaço de madeira na mão, se identificou e ameaçou, né, bater no menino. E aí, mas aí o pessoal, os policiais não deixaram e tal, não sei o que, levaram ele para a delegacia. Na porta da delegacia, a mãe continuava incontrolável e deu vários tapas no filho. Muito nervosa, ela dizia: quem vai bater nele sou eu, não vai ser a polícia. Não quero ver o meu filho preso igual ao pai.
É. Ô Luiz Ferreira, o Cristiano Ronaldo tá jogando na Ilha da Madeira, é isso aí? Tá jogando a seleção portuguesa, o Cristiano Ronaldo tá jogando, né?
Exatamente, Borges, é a terra dele, ele nasceu na Ilha da Madeira, só que
não foi... O aeroporto, inclusive, vai ser... O aeroporto
é... Isso, Cristiano Ronaldo. Uhum. Só que o resultado foi muito bom não, Borges.
É mesmo?
Porque o que aconteceu? Portugal abriu 2-0 no primeiro tempo. O Cristiano Ronaldo saiu no meio da segunda etapa. A seleção portuguesa mostrou uma preguiça, um soninho danado e acabou sendo punida com gol contra aos 48 minutos do segundo tempo. Placar final, Suécia 3, Portugal 2.
É a primeira vez que ele joga nessa eliminatória
Não, isso não é eliminatório, não. Isso é amistoso, Borges.
Isso é amistoso.
Isso é amistoso internacional.
Mas é a primeira vez que ele joga.
É, muito tempo que ele não jogava na Ilha da Madeira. Ele passou pelo Sporting, foi pro Manchester United, depois foi comprado pelo Real Madrid. É até uma volta pra casa pra ele, que já tem vai pra 33, 34 anos, já tá se encaminhando, já pensando até naquela coisa. Ele que é o principal jogador de Portugal, é até janeiro do ano que vem o melhor jogador do mundo. O Maurício colocou, mas pra FIFA ele é o melhor jogador do mundo. Então tá aí, o Cristiano Ronaldo não acabou sendo muito bom, né?
Só um detalhe, a Argentina com esse resultado de Bolívia 1-0, tá caindo aí pra repescagem, é isso?
O que acontece, Borges? A Bolívia tá vencendo 1-0 a Argentina, gol do Juan Arce, jogador que passou inclusive pelo Corinthians, aqui no futebol brasileiro. Brasil tem 30 pontos em primeiro lugar, o Uruguai tem 23 em segundo lugar, a Argentina é o terceiro com 22.
Ah, tá.
Na quarta colocação vem a Colômbia e na quinta vem o Equador com 20 pontos. Colômbia com 21. O Equador enfrenta a Colômbia. Se der empate, a Argentina continua na terceira posição por causa dos critérios de desempate. Tem um saldo maior do que a seleção colombiana. Se o Equador vencer, vai para 23, passa a Argentina, cai uma posição. Na
quarta.
Sexta posição... Tá o Chile. E o Chile enfrenta a Venezuela lá em Santiago.
Se vencer,
vai a 23. Ou seja, se Equador e Chile vencerem suas partidas, a Argentina vai para a quinta posição. Se as eliminatórias acabassem hoje, quem está na quinta posição vai disputar a repescagem.
Valeu. Então é a Argentina, hein? E a questão do Messi também, né? O Messi levou...
Acabou falando bobagem para o auxiliar aqui na partida contra o Chile, foi julgado pela Conmebol, ganhou 4 jogos de suspensão. Só voltaria na última rodada das eliminatórias contra a Bolívia. Quem é entendido, quem acompanha os julgamentos, a questão do o Superior Tribunal de Justiça Desportiva da Conmebol, que a gente pode falar assim, pro ouvinte da Nacional entender, dificilmente essa suspensão vai ser diminuída. Então o Messi aí vai ficar fora de um bom tempo das eliminatórias.
Mas eu vi o lance seguinte, o Messi deu um piti, né? Um piti e merece ser punido. Porque acontece o seguinte...
Mas 4 jogos por um piti?
Eu achei muito pesado. Enquanto lá os caras punem por excesso, aqui é uma brincadeira, né? Querem punir o treinador do Botafogo que ofendeu
daqui a pouco a gente vai falar.
E querem absolver o Luiz Fabiano porque... Negócio de amizade, né? Isso é uma vergonha esse TJD, né? Uma vergonha o Campeonato Carioca. Então, Borges, o Messi, não, pelo menos um jogo que estava bom. Tudo bem, ele só errou. Eu vi o lance ontem várias vezes. Ele só errou que quando acabou o jogo, ele foi na direção do Emerson Augusto de Carvalho, que é o auxiliar. Se ele, pelo lance em si, só advertência amarelo. Mas ele foi... Pentelhar o cara lá, entendeu? Então isso aqui foi chato, porque senão ele pegou o excesso, na minha opinião, de punição, porque ele depois do jogo. Acho que de cabeça quente é válido, mas acaba o jogo. Ele vai lá, né? Eu acho que ele mereceu. Não 4 jogos, mas 2 jogos de bom tamanho.
5:46, vamos de Flu. É o Fluminense que vai enfrentar o Madureira amanhã, 16h, Moça Bonita, Fluminense. E Madureira, você conferindo as informações com Luiz Ferreira durante o programa No Mundo da Bola, mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Rafael Monteiro traz notícias pra gente do Flu.
Rafael Monteiro.
Muito boa tarde, Carlos Borges, e aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. O Fluminense treinou nesta terça-feira pela manhã, visando o jogo contra o Madureira no estádio Moça Bonita, zona oeste do Rio de Janeiro. Parte do treinamento foi fechado para a imprensa e na outra, a quem a imprensa teve acesso, apenas um trabalho recreativo. Apesar de não ter sido confirmado pelo técnico Abel Braga, os titulares devem ser poupados e somente deverão voltar no clássico contra o Flamengo, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo. Mas de certo, Pierre com dores no tornozelo e Douglas com dores na articulação do joelho devem ficar de fora, somado ao volante Wendel, que está suspenso. Sem contar que o meio-campo Sornossa deixou o treinamento desta manhã com dores no pé direito, torção leve no tornozelo e já iniciou o tratamento. E também não deve enfrentar o Madureira às 4 horas da tarde. Outro assunto que é importante destacar no tricolor carioca é que é o time que mais fez gols entre as equipes da Série A. Em 17 jogos, nesse início de 2017, foram 41 gols marcados, 2 a mais que o Flamengo, o segundo colocado. Porém, é importante destacar, o Flamengo tem 39 gols com um jogo a menos que o Fluminense. Se a fase é boa do atual campeão da Taça Guanabara dentro de campo, fora, a diretoria precisa de alguns ajustes. O atraso nos direitos de imagem chegou a 3 meses. A direção do clube informou que pretende acertar a situação até o término do mês de abril. Valeu, Borges!
Valeu então, meu querido Rafael Monteiro. Fluminense aí tendo que arrumar essa casa financeira para poder ficar tranquilo aí no campeonato estadual nessa reta final, que tem ainda a Taça Rio, 2 partidas semifinais, mais uma final, 3 partidas para terminar a Taça Rio, fora esse jogo contra o Madureira e depois o confronto que o Fluminense tem com o Flamengo lá em Cariacica no domingo que vem, e ainda depois também para a fase final do estadual. 5h48. É, em Flamengo, apesar das polêmicas da arbitragem, o assunto do Flamengo ainda é a utilização dos garotos da base, principalmente Vinícius Júnior, que fez sucesso na Sul-Americana, né, no Campeonato Sul-Americano Sub-17. Diretor executivo do Flamengo, Rodrigo Caetano, garante que o clube está trabalhando para aproveitar todo o potencial das jovens revelações rubro-negras e tranquilizou a torcida com relação ao assédio do exterior.
Nenhum atleta pode ser transferido para o exterior com menos de 18 anos. O Vinícius não tem nenhum ano de contrato cumprido com o Flamengo. Lincoln tem meses, 3 meses, se não me falha a memória, assinamos em final de dezembro, início de janeiro. Ou seja, toda a estratégia de proteção de vínculo do atleta, essa é uma estratégia do Flamengo. O que eu posso garantir ao torcedor é que, da nossa parte, existe total interesse de que esses garotos não só fiquem por mais 1, 2 anos, mas que o máximo de tempo possível para o Flamengo. E o Vinícius foi muito feliz nas colocações, porque aquilo que ele disse em algumas entrevistas é exatamente o que nós conversamos com ele e com seus familiares antes dele ir para o Sul-Americano. Ele sabe muito bem do potencial dele, o que o Flamengo deseja para ele, e ele vai dar sim o retorno técnico primeiro, o torcedor pode ficar tranquilo. E aí, dependendo desse retorno técnico, aí o limite a gente não sabe. Mas esses garotos têm o sonho, assim como nós, que hoje estamos aqui no Flamengo, de vê-los na equipe profissional. Então, não vejo, digamos, nesse momento, algo que possa ser feito diferente.
É, o Valdir, a questão do Rodrigo Caetano, o Flamengo joga amanhã contra o Volta Redonda, jogo importante para o Flamengo na Taça Rio e para o Volta Redonda também, para a sequência. Hein? Na pontuação geral também.
E hoje o Volta Redonda, está na frente do Vasco e do Botafogo.
Isso, o detalhe em relação à questão do Vinícius Júnior, o Rodrigo Caetano também colocou muito bem. Tem que se proteger em relação à questão do assédio ao exterior, né?
Claro, o Rodrigo Caetano é brilhante, é competente, é um cara altamente competente do que faz. Você tem que aumentar o salário do jogador por causa do assédio do exterior. Mas também você não pode chegar e botar, tem que botar, aí fica aqueles caras com aquele negócio, tem que botar os garotos. Calma, rapaz, tem que botar gradativamente.
Calma.
Lá no Botafogo deram um piti lá, tem que botar o Luiz Henrique, botar o Luiz Henrique. O Luiz Henrique, ó, tá lá no Atlético Paranaense. Então você não pode queimar etapas. O garoto tem 16 anos. 16 anos. Então, quem sabe ano que vem, fica um pouco, viaja com grupo.
Acho que nem o Ronaldo Fenômeno, que estava com 17 anos, estava no grupo de 94. Ficou nos Estados Unidos, mas não jogou.
Aprendeu, papai, entendeu? Vai botando de maneira gradativa. O garoto, eu já vi grandes promessas, não só no Flamengo, como também em outras equipes, parar no meio do caminho. Dentinho, Corinthians,
Pintinho no Flamengo. Aquele Pintinho que ia ser o substituto do Zico.
Vai, outros,
não é o Pintinho outros. Do Fluminense que jogou muito.
Esse
jogou
é outro.
Muito na
então, época você tem que ter, tranquilidade. E vou usar a frase do Evaristo de Macedo. Garoto decide jogo de garoto.
É isso aí, tem um toque aí do Flamengo, hein, meu querido Luiz Ferreira.
É que o time do Flamengo tá treinando agora, Borges, lá no Ninho do Urubu. E sabe quem é que tá mostrando uma disposição? Meio campo, Ederson. Pelo que a gente tá acompanhando aqui, parece que tá livre da contusão, parece que tá tudo certo. Ele voltou. Ele que surge belo e retumbante.
Segue em frente.
Segue em frente, que se dá. Mas o Ederson tá treinando bem, não tá mostrando, não tá aparentando sentir dor, pode ser mais um reforço aí pro Zé Ricardo.
Mas o Ederson, é o canelinha de vida.
Eu vou falar uma coisa
canelinha
aqui.
De vida.
O Ederson não joga há 8 meses. E o Conca, o Flamengo contratou um jogador no verão pra jogar no inverno.
Quer dizer, já, o Conca já treinou hoje também. Mas já vai estar sendo passado apto
para treinar com o time, jogar, já passou para a preparação.
Vai jogar o Campeonato Brasileiro. É que nem aquele nosso amigo lá que tá com aquele joelhinho podre, tá no chinelinho há muito tempo.
Minha querida Glaucia Araújo.
Dor de cotovelo, hein, Valdir? Eu falei, né? Que ele não sabe o que faz. É dor de cotovelo.
É analisando friamente.
Vamos lá, segue em frente.
O Borges, a rua Pinheiro Machado tem retenções em direção a Botafogo ao longo da via com reflexos no viaduto Engenheiro Noronha. Ainda são reflexos, né, da manifestação que interditou ali, estava interditando ali uma parte da São Clemente. A ponte Rio-Niterói, sentido Niterói, com retenção dos acessos à grande curva, também na saída para Jansen de Melo e Feliciano Sodré. Tempo de travessia de 23 minutos no sentido Niterói e 13 minutos no sentido Rio, com trânsito bom. Mais um acidente na Avenida Brasil, sentido Zona Oeste, na altura de Cordovil. Há reflexos no local, também a pista central ali na altura de Cordovil também foi interditada também em direção à Zona Oeste. Ou seja, quem está indo para a Zona Oeste vai ter um trânsito bastante complicado.
Já é carregado, ainda sim, com os problemas do trânsito aí de batida e tudo.
E bolsão d'água também, bolsão d'água, né? Então também, tem muita coisa acontecendo na Avenida Brasil. E tem uma dica daquele pessoal do Twitter que fica tuitando, né, sobre os tiroteios que acontecem aqui no Rio de Janeiro, e dizem que a situação também está bastante complicada ali na Leopoldo Bulhões, para quem está indo para a Zona Norte, Leopoldo Bulhões, e na Avenida Suburbana, ali na Dom Helder Câmara.
Famosa faixa de gás.
Ali na Dom Helder Câmara, nas proximidades ali do Jacarezinho, da Cidade da Polícia. Então também para o pessoal procurar um outro caminho para fazer. Eu acho melhor pegar um cinema ou então ficar por aqui para ver o Jogo do Brasil, porque você não pode ir pela Suburbana, pela
Depois
Dom Helder
indica
Câmara,
pro pessoal que vai sair do trabalho.
Não vou dar barzinho, não.
Aqui, algum barzinho pro pessoal ver o jogo.
Posso fazer uma pergunta rápida? Essa moça ela é moça do tempo, da dica cultural,
tudo,
da trança.
Essa aqui é uma culinária.
Não, culinária não. 5h54, vamos de Vasco. E aí, Luiz Ferreira, o Vascão que enfrenta o Boa Vista, jogo que o Ricardo Mazella vai transmitir nessa quinta-feira, ao lado do Valdir Luiz e do Rodrigo Ricardo. Você, Luiz Ferreira?
Olha, Borges, no Vasco o time está se preparando para esse jogo contra o Boa Vista, time de olho na fase final do Campeonato Carioca, mas como a gente disse aqui no Bate-Bola Nacional, o clássico ainda não acabou. Todo mundo viu, acompanhou aqui pela Rádio Nacional. O Vasco teve o Luiz Fabiano expulso. O Jordi falou ontem que foi uma expulsão injusta. Muita gente no Flamengo reclamando do pênalti dado pelo árbitro Luiz Antônio de Silva Santos, o Índio. Mas o que está virando piada, Borges, é a súmula feita pelo Índio. Eu tô com a súmula completa aqui.
O ditado da minha avó? Quando você não quer falar nada, é melhor ficar calado para não falar besteira.
E nem escreve também. Só que essa súmula, inclusive ele recebeu uma zoação do jornal Meia Hora, daqui do Rio de Janeiro, perguntando se aquilo era súmula de futebol ou o enredo dos 50 tons de cinza. Eu vou pedir meu amigo Zé Roberto, nosso querido Benito de Paula, para colocar uma trilha sonora especial, porque eu vou ler essa súmula, aí os ouvintes vão dizer o que é essa súmula, se é futebol ou 50 tons de cinza. Zé Roberto, por favor.
Escute, hein, Glaucio.
Atenção. De forma assintosa, o senhor Luiz Fabiano Clemente partiu para cima de mim, me afrontando, enquanto erguia com o braço direito o cartão amarelo. No susto, com sua atitude, ainda tentei dar um passo para trás a fim de evitar contato. Mas ainda assim o jogador vem para cima, tocando seu peito no meu, me levando ao desequilíbrio. Ainda tive que usar os braços para evitar ir ao chão. Após essa atitude desrespeitosa e agressiva, apliquei o cartão vermelho direto. Após me recompor, fui cercado por alguns jogadores do Vasco. O jogador expulso continuou afrontando, colocando os dois dedos junto ao meu rosto, intimidado e dizendo: "Você é moleque, safado, mal intencionado." O jogador do Vasco, o senhor André Luiz Tavares, o Andrezinho, insistentemente segurava seu companheiro, tentando afastá-lo, mas ele vinha por trás, pela frente, dava voltas até se afastar e no momento da saída do campo, batendo palmas, ainda foi segurado pelo técnico que tentava contê-lo e acalmá-lo. Pergunta, É súmulo de futebol ou enredo dos 50 tons de cinza, Borges?
Infelizmente, há erros diretos aí. O do Luiz Antônio Silva Santos, o árbitro que encenou, mas que houve o toque de barriga, toque, da barriga com barriga, que não pode. Luiz Fabiano tem histórico. E depois o erro do auxiliar, que foi também julgado imediatamente. O Mário Silva, hoje no Bate-Bola, colocou uma coisa muito certa. Pela primeira vez, se afastam um árbitro e um bandeira...
40 minutos depois.
Meu Deus do céu. Normalmente é depois. Normalmente depois da súmula. Coisa. Ou depois, no dia seguinte. Eles conseguiram afastá-lo 40 minutos depois.
Eu até estava conversando com o Mário Silva hoje por telefone. E vou voltar o tempo. Em 1992, mais precisamente em outubro de 92, quando o Maracanã ficou paralisado por causa daquilo, o alambrado caiu naquela final do dia Botafogo e Flamengo, que foi disputado no dia 12 de julho de 1992, o Flamengo foi campeão, o Maracanã estava fechado. Aí os jogos em São Januário, Bangu, Ítalo Deocima e Caio Martins. Teve o Flamengo e Vasco 1-1, que o Júnior deu uma cabeçada, eu era repórter.
Aí foi cabeçada mesmo.
Deu uma cabeçada no Jorge Travasso, que faleceu até 3 meses atrás. E o Júnior foi absolvido. E esse enredo aí, pelo que eu li do Luiz, não tem nenhuma palavra ofensiva, mal intencionado.
Essa palavra do mal intencionado que o advogado do Vasco vai usar para absolvê-lo.
É uma vergonha.
Não falou que foi ofensivo.
A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro é uma vergonha. Enquanto em São Paulo dá 50 mil num clássico Corinthians e São Paulo, dá 50 mil pessoas no jogo Corinthians e São Paulo, um clássico Botafogo vence dá 6 mil. Por quê? A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro não tem estádio, leva jogo para Brasília, jogo para Cariacica, diferente do Campeonato Paulista, onde os times são melhores. Então, já tá tudo armado. O Luiz Fabiano vai pegar no máximo um jogo, quer apostar? Ou então... O homem do charuto lá, que depois fica mal-humorado quando é criticado, mas como eu não dependo dele pra nada, não tenho medo dele, eu preciso dele, então eu falo o que eu quiser. Então, os caras que têm medo, que amarelo pra ele. Então é o seguinte, tá tudo amado, rapaz. Ou o Luiz Fabiano vai pegar um jogo, ou então vão pedir vista até o Vasco ser eliminado.
O certo seria ele ser devidamente julgado e levar um gancho. De quantos jogos, amigo, não sei, mas que o gancho ele tem que levar, não tem que pensar que vai ter uma final de semifinal.
Não é querer vestir camisa não, porque na hora que eu comento eu não visto camisa. Mas, pô, se vai punir o Jairzinho porque reclamou do tempo, não pode punir o Luiz absorver o Luiz Fabiano.
Com certeza.
Né?
É uma vergonha, aí, né?
Apesar de tudo, ainda o tema também é a partida do Vasco contra o Boa Vista. E o goleiro Jordi, que substituiu o Martin Silva, que está com a seleção uruguaia, falou da importância desse jogo.
É um jogo muito importante, que é um jogo para classificação, né? Eu acho que nesse período que nós estamos com o treinador Milton Mendes, a nossa equipe tem melhorado em muitos quesitos, posicionamento, entre não que com o Cristóvão não acontecesse, mas as coisas têm acontecido, o time tem se posicionado, a gente não está tão preocupado com isso, porque nós queremos vencer partidas pós-partidas, digamos assim. Então acho que essa é a importância. Agora o nosso jogo é contra o Boa Vista, e com certeza a nossa equipe já está preparada, nossa equipe está trabalhando, e estamos focados para a gente sair com uma vitória na quinta-feira.
Tá aí, Carlos Bote, saiu o Jordi.
Só um detalhe, o Brandão, nosso querido Roberto Brandão, da TV Brasil, nosso companheiro aqui da ABC, lembrou um negócio muito interessante. O Flamengo foi campeão em cima do Vasco, aquele gol irregular do Marcos Araújo, totalmente irregular. No mesmo ano, o Flamengo foi prejudicado no primeiro turno, aquela bola do Douglas. Nós fizemos dois jogos, bola do Douglas entrou, vergonhosamente. E o Marcelo de Henrique não foi punido, e valeu o título.
Deveria ser punido.
Valeu o título, bem lembrado pelo Brandão.
Eu acho o seguinte...
Amigo, depois que o Júnior foi absolvido, nada contra o Júnior, que é a grande figura, deu aquela cabeçada no travar, todo mundo viu, eu era repórter, estava na beira do campo aqui, fazendo o jogo. E foi absolvido, amigo. Você pode se preparar. O Luiz Fabiano, ele é bonzinho, já puniram o árbitro, vamos dizer que o árbitro é maluco. Mas depois que puniram o funcionário da federação, porque perdeu a prazo de validade, disse que o culpa foi do funcionário, que digitou errado.
6-2, vamos falar do Botafogo para fechar aqui os times cariocas? Rodrigo Icar traz notícias do Botafogo que enfrenta o Portuguesa primeiro, depois o Resende Portuguesa em Los Lários. O Rui Fernando vai contar ao lado do Jorge Ramos esse jogo às 7:30 da noite dessa próxima quinta-feira. Vamos lá.
Rodrigo Ricardo.
O Botafogo se prepara para encarar a Portuguesa pela penúltima rodada da Taça Rio. Suspensos por cartões Rodrigo Pimpão e Vitor Luiz, devem dar lugar a Gilson Joel. Apesar de precisar vencer para somar pontos e chegar nas semifinais da Taça Rio, Jair Ventura deve poupar alguns jogadores. Com isto, o volante Rodrigo Lindoso, titular na vitória por 2-0 contra o Bangu, deve seguir no time nesta quinta-feira contra a Portuguesa.
Acho que pela grandeza do Botafogo, a gente tem que sempre depender de nós. Acho que a gente andou dando uma bobeada no Carioca. Mas acho que esse jogo do Bangu agora serviu para dar uma levantada boa na gente, mostrou a capacidade do grupo, apesar de ter alguns jogadores que considerado titular hoje não estavam presentes, mas até mesmo depois da expulsão do Pipão, demonstrou o poder que a equipe tem de estar com um a menos e segurar a vitória e conseguir ali no final do jogo fazer o segundo gol e dar mais tranquilidade.
O camaronês Joel não participou do treino desta terça de manhã no Nilton Santos, porque viajou para São Paulo. O atacante está no consulado da Colômbia, retirando o visto para poder atuar pela Libertadores. O Botafogo encara o Atlético Nacional de Medellín no dia 13 de abril. O Botafogo vai viajar no dia 11 de abril para a Colômbia e, na sequência, vai direto para o Equador, onde encara o Barcelona de Guayaquil pela terceira rodada da Libertadores. Caso o Botafogo chegue à final da Taça Rio, teria que mandar um grupo de volta para fazer a final no dia 16. O volante Rodrigo Lindoso nega que o Botafogo vá desprezar a Taça Rio ou ainda adotar a estratégia de somar pontos para chegar às semifinais do estadual e deixar a Taça Rio para segundo plano.
Não sei se eles vão fazer isso. Acho que tem um jogo lá primeiro contra o Atlético importante. É uma suposta final, se eu não me engano, nossa, né? Que vai ser no meio da... Então, não sei. Mas a gente quer estar. Acho que isso aí vai ser uma dor de cabeça de logística pelo lado positivo. Acho que é melhor do que estar fora. E daí pode ser mais uma vez a oportunidade, até porque se você tem um jogo muito curto entre o outro, tem uma oportunidade, porque você acaba desgastando muito. Imagina um jogador jogar na quarta, voltar na quinta para poder jogar domingo uma decisão de estadual. Então acho que isso aí é mais uma oportunidade, mas em questão de logística, a gente espera ter essa logística, a gente quer estar na final. Então foco, claro, primeiro agora na semifinal de chegar. E se acontecer isso, acho que vai ser bom para outros jogadores aproveitar o espaço, como alguns teve agora contra o Bangu. Então acho que vai ser uma coisa boa, bom para o clube também.
O Botafogo está em terceiro lugar no Grupo C da Taça Rio, atrás de Flamengo e Nova Iguaçu. Já na classificação geral, o Botafogo segue na quarta colocação com 14 pontos.
Valeu, Valdir. O Botafogo tem compromissos difíceis, né?
A Portuguesa...
Que a Portuguesa entenda bem. Los Lários...
Los Lários é...
Gramado...
Tudo pode acontecer.
E tá chovendo. Vai chover na quinta-feira, Glaucio, por favor? Não, depois veja o tempo.
Peraí que eu vou acionar minha bola de cristal aqui. Vou conversar direto com o São Pedro.
O senhor do tempo tá aqui, pô.
Vai lá, olha a hora.
O campo.
Daqui a pouco eu te falo.
O gramado é ruim lá do Los Lários.
Se chover,
pode complicar.
Teve um jogo, inclusive, do Tigres, na fase primeira, que
teve... jogo foi até adiado.
Foi adiado.
Olha, a Portuguesa cresceu muito nas mãos do João Carlos, que foi um zagueiro mediano no Fluminense, mas que fez um bom trabalho no Americano e agora o técnico da Portuguesa vai dirigir o América na Série B. E a Portuguesa cresceu, já tem 7 pontos. Primeiro turno fez 1 ponto e agora tem 7 pontos. Então, o Botafogo tem que vencer.
O Botafogo precisa somente dele, né?
Só depende dele. Ele ganha os dois jogos. Portuguesa, quinta-feira.
Mas como o Nova Iguaçu também só depende dele.
Depende,
né?
Dele.
Então o Botafogo tem um problema, ele está perdendo.
O Botafogo tem um adversário, tem a seu favor. O Nova Iguaçu pega o Vasco. O Vasco é Vasco.
Sim, mas o jogo vai ser em Moça Bonita.
Moça Bonita, mas nada. O Vasco, em condições normais, tem que vencer o Nova Iguaçu. E não estamos esquecendo também do Boa Vista.
Você vai torcer para o Vasco domingo.
Vasco é Vasco.
6:07, a gente volta daqui a pouquinho na reta final do programa No Mundo da Bola.
Se você quer comentar, sugerir, criticar ou elogiar a programação das rádios públicas da EBC, fale com a ouvidoria. Envie um e-mail para
ouvidoria@ebc.com.br ou ligue para 61-3799-5244. Se preferir, escreva uma carta para a Caixa Postal 8640, CEP 70333-900, Brasília, Distrito Federal. Ouvidoria da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Qual é a diferença final entre nós, eu e você? Física, mental, sensorial, emocional. Quem tem pernas, mas não sabe andar. Quem tem olhos, mas não sabe ver. Quem tem ouvidos, mas não sabe ouvir. Ou quem não tem, mas sabe fazer. Diferente de você, a diferença é querer é lutar pra ter, com a coragem de vencer. O que adianta o poder pra quem não sabe fazer? O IBDD é o poder de saber fazer pra quem não pode poder. E transforma o viver.
IBDD, Instituto Brasileiro dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A diferença a seu favor.
Valeu, então, 6:09, 6:09, o programa No Mundo da Bola na sua reta final. Vamos ao jornalismo sempre em ação.
Jornalismo.
Joana Moscatelli, boa noite para você. Notícias do jornalismo, Joana.
Isso mesmo, Borges, boa noite. Além da punição criminal prevista na Lei Maria da Penha, a agressão familiar e doméstica contra a mulher vai ser penalizada com multa no Rio de Janeiro. A nova lei foi publicada nesta terça-feira no Diário Oficial do Estado. Segundo dados do Instituto de Segurança Pública do Rio, em 2016, uma mulher foi agredida a cada 12 minutos no estado. A autora do projeto de lei, a deputada estadual Marta Rocha, destacou que os valores das multas, ainda não regulamentados, vão ser repassados para os serviços da rede de proteção à mulher vítima de violência doméstica. Segundo o governo estadual, a nova legislação calcula a multa como uma forma de ressarcimento ao Estado pelos serviços públicos de emergência utilizados pela mulher vítima. Segue com você, Borges.
Valeu, Joana Moscatelli. Tem o trânsito e tem aquela previsão. Você falou com quem lá em cima?
São Pedro.
Com São Pedro?
Ah, vou direto ao homem. Cara,
qual é o... Ele tem celular, zap?
Tem, menina. Depois te passo
o
contato.
WhatsApp?
Não posso passar aqui no app, porque senão vai ficar todo mundo perturbando o pobre de São Pedro, né? Não dá, né? Lá. Olha, Borges, Avenida Brasil, trevo na altura do trevo das Missões. A via já foi liberada totalmente, mas as retenções seguem até Ramos. Então, o trânsito, embora já tenha sido liberada a pista, o trânsito continua bastante confuso no local. Você sabe que amanhã tem show do Justin Bieber, do cantor
hoje
pop.
Hoje já começaram as interdições.
O palco já está montado, já está tudo pronto.
Vai ter uma interdição a partir de 8 da manhã.
Exatamente.
Hoje.
Toda aquela...
onde, hein?
Aqui no Sambódromo. Tu mora em que país?
Eu acho esse cara uma mala da
natureza. Mas ela vai.
Mas é bolerona, pô.
Vai. Lembrando que o estacionamento na área ali vai ser coibido, né? Com o estacionamento irregular, não pode estacionar em várias ruas do entorno do Sambódromo. Bom, você estava perguntando sobre chuva, no momento tem registro...
A gente podia botar aquela musiquinha de...
Baby.
Tô falando do... Você falando com o São Pedro. Vamos lá.
Isso. Olha só, registro de chuva fraca nos últimos 15 minutos na Penha e a previsão, você quer saber, para quinta-feira, né? Quinta-feira a previsão é de chuva fraca, moderada, isolada a qualquer momento do dia. Temperatura vai permanecer estável, você falou de frio, a temperatura não vai estar fria, vai ficar girando aí entre 28 com mínima de 18, 19 graus. Isso não é frio,
e
gente,
amanhã?
Não está frio.
Você sabe como você saberia em Xerém se ia chover ou não quinta-feira?
Pô, vou ter que mandar outro WhatsApp com o Zeca Pagodinho, gente. Não
com
sei.
Zeca Pagodinho. Em Xerém, ele deve saber se vai chover ou não quinta-feira.
Como é que ele vai saber? A previsão é de chuva isolada para qualquer lugar
isolada,
do Rio de
qualquer
Janeiro.
Lugar.
É.
Pra amanhã também. Até sexta, sim?
Até sexta
sábado,
vai estar assim.
Sábado e domingo também?
É, não, sábado e domingo vai fazer sol, porque é final de semana.
Tá bom, então. Tá bom. Daqui a pouco dá aquela dica aqui na Lapa com o pessoal que vai ficar no trabalho.
O pessoal que vai ficar no trabalho ali atrás te olhando.
E aproveitando, pode ver um joguinho aí, em qualquer bar aí da Lapa. O jogo do Brasil
escolher,
Paraguai,
gente, aqui na Lapa, meio de curtida nacional. Cabo a rabo aqui, Gomes Freire.
Você agora dá dicas culturais também, né?
Claro.
Rapidinho aqui, porque nós estamos...
Ele está aqui, Hernani Gomes dos Santos, o senhor do tempo, Hernani.
Xerém chove amanhã, é quinta-feira?
Chove quinta-feira.
Em Xerém?
Chove quinta-feira
em Xerém.
Aí que não chove, quando ele fala uma coisa é outra.
Vai.
Placar do jogo de hoje.
Brasil... E Paraguai.
É, ele não sabe nem qual o jogo.
Como é que é?
2-0. Tá certo,
então. Olha, boinou, hein? Boina falou a mesma coisa. Chama o Maurício Borges.
Vai lá, 6:30. Vamos até São Paulo.
Gomes criou um monstro.
É, vamos até São Paulo, seleção brasileira. Já já, às 9:45, tem bola rolando, tem eliminatórias da Copa do Mundo 2018 na Rússia. Você curtindo o Brasil e Paraguai, eu, o Valdir Luiz, o Maurício Costa e o Lincoln Chaves. Maurício Costa, e aí? Já no Itaquerão?
Firmeza, Mano Borges, já aqui no Itaquerão, no alto do Itaquerão. Amigo, parece que eu tô no céu, Carlos Borges. A gente reclama do Maracanã, aqui é alto pra chuchu. É no 11º andar, Carlos Borges, 11º andar. É muito alto aqui, só a cabecinha dos jogadores. Você vai, então, Borges, ver só a cabecinha dos jogadores quando você narra?
É, porque eu tava comentando com o Valdir, na Copa do Mundo você teve aí no jogo do Brasil no estreio.
Tava, não tá?
Mas era mais próximo na Copa do Mundo, né?
Na Copa do Mundo, Maurício, nós ficamos numa posição como se estivesse assim no terceiro piso.
É. Isso, agora não.
Mas agora não.
Depois da Copa a gente fica no décimo andar, realmente é muito afastado. O lado bom é o seguinte, pelo menos é fechado, viu, Bosco? Porque eu cheguei aqui na Arena Itaquera, Arena Corinthians, um vento danado, um frio danado, aquele vento que bateu na nuca do Galvão Bueno ontem, mas aqui, pelo amor de Deus, é fechado e eu não sinto o vento. Vamos falar um pouquinho do Tite, porque eu prometi na primeira entrada que a gente ia falar sobre possíveis crises na seleção brasileira que são reputadas na mesma hora. Por exemplo, o Tite, ele mudou a cara da seleção, mesmo com 7 vitórias seguidas nas eliminatórias, 8 vitórias, se você for contar o clássico, o amistoso contra a Colômbia, mesmo assim, ele sofre críticas. Hoje, por exemplo, o Tite volta à Arena Itaquera, aonde, comandando o Corinthians, teve 53 partidas, ele venceu 53 partidas, empatou 9 e só perdeu 3 vezes. Portanto, é uma expectativa, é um, vamos dizer, um cartel exemplar do técnico Tite aqui na Arena Corinthians. Pela seleção, 7 vitórias nas eliminatórias, 21 gols marcados, apenas 2 sofridos e mesmo assim o Tite tem que responder. Uma das dúvidas dos jornalistas foi a seguinte: por que, Tite, você fechou o treino? Uma vez que na seleção você não costuma fazer isso, e no Corinthians você também não costumava fazer isso. Por que você fechou o treino, Tite? Ele respondeu:
eu entendia que esse momento era um momento de fechar, ou de ter um pouquinho mais de privacidade, porque daqui a pouco eu posso gritar mais forte, eu posso ser mais duro, eu posso chamar uma concentração maior. O dia que nós abrimos foi o dia do jogo contra São Paulo, tinha um número de pessoas. A gente fica feliz em dividir a alegria, mas tem hora que eu vou dentro, tem hora que eu não quero que o cara fique disperso, a hora do trabalho eu tenho que ficar concentrado. Isso me permite uma concentração mais, e ela não tem absolutamente nada em relação a vocês. Não tem. E até penso daqui a pouco, por estar me reinventando, me buscar, a gente ali na frente, a gente sentar com o representante de vocês e dizer assim, ó, vamos combinar uma situação que ela possa ser bom para todo mundo.
Aí tá, o técnico Tite falando por que ele resolveu fechar o treino, que é gritar com os atletas, Carlos Borges. Você acha que gritar com os atletas é a melhor solução, Borges?
Acho que grito em nenhum momento deve ser feito. Porque tem muita gente que grita, berra, mas não é com grito que se resolve o problema. Tem que ter diálogo.
Grito só causa mal-estar. Acho que você tem que ser na base do diálogo. Claro. Aqueles treinadores que gritam, vão todos desempregados.
Grito também, só na hora do gol.
Também não vem dizer depois, não, mas ele grita porque ele, é a forma dele falar. Tem que falar, saber falar.
O Dunga, por que que o Dunga foi pro vinagre? Porque além de ser incompetente tecnicamente, é um cara mal-humorado, gritava com todo mundo.
Diga lá, meu querido Maurício.
Pois é, e a outra crítica também que o técnico Tite acaba sofrendo muitas vezes, não por mim, porque eu também não acho tanto assim, viu, Carlos Borges, mas muitos jornalistas, principalmente de São Paulo, e que não torcem pro Corinthians, costumam reclamar dos queridinhos do Tite. Se a gente falar, porque o Paulinho é queridinho do Tite, o Fagner é queridinho do Tite, o Renato Augusto é queridinho do Tite. E aí tu perguntaram para o Tite, você se incomoda quando as pessoas falam para você que você convoca os seus queridinhos? Ele respondeu.
Eu não posso responder, eu tenho que respeitar as opiniões de cada um. Eu só mostro o meu trabalho. O meu trabalho é acompanhamento diretamente de 56 jogadores que nós temos listados. E a seleção está aberta lá. As pessoas têm vindo nos visitar e a gente não deixa. Está aqui, tá na transparência. A gente coloca, está aqui, a gente acompanha. Está aí o caso do Mariano. Nós acompanhamos o Mariano. Mas o momento do Fagner é bom. O técnico entendeu, pode criticar, mas não vai ter esse lado. Mas se alguém quer colocar esse outro lado, eu vou fazer o quê?
Ô Maurício.
Oi.
Dá um recadaço aí para a galera aí do Itaquerão, que a Bolívia fez o segundo gol agora, né, Luiz Ferreira?
2-0 Bolívia em cima da Argentina, gol dele, Marcelo Moreno.
Marcelo, e o Chumaceiro? Eu gosto do Chumaceiro.
O Chumaceiro tá em campo, mas tá atuando de maneira discreta.
É, tá fumando pouco.
Eu gosto muito do Vamos
Chumaceiro,
lá. Joga muito.
Só um detalhezinho. Só um detalhe, Maurício, olha só o que o Tite falou. É. Eu acho que ele tem razão. Ele tem que ser coerente, amigo. Se ele vinha chamando o Fagner nos outros para ser reserva do Daniel Alves. Se o Daniel Alves
ficar fora... Eu achei que ele ia botar o Fagner.
Não, mas aí ele perde o grupo, está sendo coerente. E o Paulinho e o Renato Augusto jogam muito. Nossa, que são de queridinho, jogam muito. Por que que ninguém questiona o Taffarel com o seu goleirinho lá, o Alisson? Isso ninguém questiona.
Valdir, eu vou falar uma coisa que deu a impressão. Eu não tinha passado tanto tempo assim com a imprensa paulista, né? E eu reparei isso recentemente, inclusive no jogo São Paulo e Corinthians, né? Enquanto a seleção brasileira treinava, me parece que a imprensa de São Paulo hoje, ela tem uma ligação com os clubes, uma torcida clubística muito maior do que a gente no Rio, por exemplo. Então, eu vejo isso como muitas críticas de jornalistas que não torcem para o Corinthians para tentar atingir o Tite, dizendo que ele convoca esses queridinhos dele, mas os caras vão lá e resolvem. Como o Paulinho resolveu, como o Renato Augusto vem resolvendo, e a gente espera que o Fagner hoje resolva também na lateral direita, no lugar do Daniel Alves. Eu senti isso. Todo mundo tem seu clube. Eu torço para o Vasco, o Valdir torce para o Botafogo, o Borges torce para o Flamengo. Todo mundo sabe quem de quem é nossos times. Mas na hora que você abre o microfone, você tem que ser profissional.
Claro.
E eu vejo aqui em São Paulo, não todos os colegas, não posso dizer isso, senão você estaria sendo aliviado, que existe uma rinhazinha, um rançozinho de time, que eu acho que não cabe mais hoje, em 2017, ainda mais com o futebol brasileiro precisando se unir cada vez mais. Essa é a minha opinião, eu posso estar completamente equivocado, e por isso que às vezes o Tite, para mim, sofre algumas críticas que são injustas. Nesse caso, essa crítica, para mim, é injusta. E o Brasil vai pegar o Paraguai, vamos falar, deixar um pouquinho o segura Tite de lado e falar um pouquinho mais sobre o Brasil. A gente lembra que a última vitória do Brasil sobre o Paraguai foi em 2009. Naquela ocasião, o Brasil venceu por 2-1 de virada no Arruda, em Recife. O Paraguai saiu na frente com o Salvador Cabanhas e o Brasil virou com o Robinho. De lá para cá foram 4 partidas, 4 empates. E desses 4 empates, 2 eliminações em Copa América nos pênaltis. E a gente está esperando, o Paraguai vai ser uma baba, vai ficar com a defesa, o Brasil vai vencer tranquilamente. E o Tite acha que não. Vamos ouvir o Tite falando sobre o que ele espera do adversário de hoje à noite.
Ela alterna a pressão alta, média e baixa. Ela tem essa capacidade. Ela te pressiona na frente, ela te induz ao erro. A pressão baixa dela, ela é muito concentrada. Os seus homens de lado, eles baixam com muita velocidade uma transição de saída de contra-ataque. Ou é com o Romero, ou é com o Lescano por dentro, atacando espaço. E uma jogada trabalhada também sob forma de triangulação. Tem uma bola parada forte também. Né? Então, ela traz componentes importantes que eles te fazem. Né? Quer dizer assim, ó, um nível de enfrentamento, um nível de dificuldade alto.
Aí tá, o Tite achando que o Paraguai vai ser um time que alterna principalmente a pressão, às vezes faz pressão alta, às vezes faz pressão baixa, e vai trazer complicação para o Brasil. Ele falou do Romero, viu, Carlos Boas? Romero do Corinthians, ele é o principal artilheiro da Arena Corinthians. Em 54 jogos aqui, marcou 16 gols à frente de Paolo Guerreiro, que marcou 15, e Jadson, que fez 13 gols. Rapaz, o Romero está jogando em casa também, não é só o Marquinhos, o Fagner e o Tite não, hein, Borges?
É, esse é detalhe que inclusive o nosso Lincoln Chaves já colocou na primeira parte, que o Romero inclusive é artilheiro aí do Itaquerão desse ano, de 2017.
Ele não é um jogador habilidoso, mas é um jogador que sabe fazer gol, se posiciona bem.
Baixinho e perigoso.
É perigoso, perigoso, sabe fazer gol.
É miudinho, sai ali, né?
E o Arce, que foi citado pelo Lincoln, ele foi um grande lateral no Grêmio e principalmente no Palmeiras, cruzava uma precisão fantástica.
Algum detalhe a mais, Maurício?
Não, só sobre o Arce, teve uma discussão recente aqui na entrevista coletiva do Paraguai ontem, alguns jornalistas se questionando. O Arce, e o Valdir, acho que já deu até a opinião dele, ele é identificado mais com o Palmeiras ou com o Grêmio?
É, pra eu perguntei isso aqui.
Pra mim era o Palmeiras, mas muita gente achou que era com o Grêmio, viu?
Não, eu tô com o Maurício, eu já falei anteriormente aqui, Palmeiras. E o time que ele jogou no Palmeiras era muito melhor, né? O Arce, eu só vi um lateral cruzar melhor do que o Arce. Paulo Roberto, que jogou no Vasco e no Botafogo.
Foi comandado pelo Filipão?
Foi, pelo Filipão, naquele grande time do Palmeiras de 97, 98.
No Palmeiras e no Grêmio.
E no Grêmio também. Aliás, é bom lembrar, o Maurício depois detalhe. Foi o Filipão que indicou o Arce quando saiu do Grêmio e foi pro Palmeiras.
Ah, tá. Algum detalhe a mais do Itaquerão do 11º andar? Cuidado aí pra não escorregar, hein?
É, eu tive um sonho, vou recontar, mas eu não me atirava do 11º andar. Estou aqui ao lado do Nini, nosso Nielson Soares, que está fazendo várias ligações e deixando tudo prontinho para a gente entrar ao vivo e fazer uma bela transmissão daqui a pouquinho. Eu, Nini do meu lado, Lincoln Chaves também, nosso amigo da Rádio Jornal de Pernambuco, e a gente ao vivo na Rádio Nacional para todo o Brasil, viu, Borges?
Valeu, e vou até o Lincoln Chaves, a vinhetinha do Lincoln Chaves, cadê?
Lincoln Chaves.
É a sua guitarra essa, o Zé do Bigode? Zé Bigode tem uma guitarra parecida com essa. Lincoln Chaves, e aí? E o Paraguai, você está a caminho, já está no Itaquerão? Em que momento você está? Está chegando? Esse metrô aí enche pra dedéu. Aquele jogo Brasil na estreia. Foi um jogo da estreia?
Pra poder jogar a abertura da Copa. Levamos de empurrão naquele dia no metrô.
Vamos lá, meu querido Lincoln Chaves.
Oi, Borges. Já estou aqui praticamente em frente ao metrô, a estação Corinthians Itaquera, que é justamente a estação que desemboca na Arena Corinthians, no Itaquerão. Movimento bastante intenso aqui nas vias próximas, mas muito por conta ainda do fluxo realmente do horário. Ainda não dá para dizer que é impacto e influência do jogo. Últimas informações sobre a equipe do Paraguai, realmente o técnico Arce não confirmou a escalação, né? Então, o time que entrou em campo no jogo passado, no jogo contra o Equador, teve o goleiro Antônio Silva, na defesa o lateral Patinho, os zagueiros Valdez e o Paulo da Silva, e o lateral Alonso, que fez um dos gols, inclusive. E aí, o Christian Riveros no meio, o Vitor Cáceres, aquele que jogou no Flamengo, Cecílio Domingues, Juan Iturbe, Miguel Almirón e o Dario Lescano no ataque. Se der tudo certo, a princípio ele deve manter o mesmo time, eventualmente fazer alguma alteração. Acredito que ele vai realmente apostar no Romero, que é um jogador que já conhece aqui o estádio do Itaquerão, já conhece o clima, conhece os atalhos, pode apostar realmente no Romero. Apesar disso, o Romero não vive um bom momento. Agora, olho no Juan Manuel Iturbe, viu, Borges? O Iturbe já foi comparado ao Messi, já passou pelas seleções de base da Argentina, porque ele é argentino de nascimento, mas de pais paraguaios, mas não conseguiu ter a mesma projeção. Chegou a ofuscar o Neymar num jogo entre Brasil e Argentina, no Sul-Americano Sub-20 de 2011. Mas hoje defende as cores do Paraguai, Borges. Olho nele.
Valeu. E tem as escalações do Arce aí, né? No Palmeiras e no Grêmio.
É, só para o ouvinte nacional relembrar, o Arce foi campeão da Libertadores de 1995, sob o comando de Luiz Felipe Scolari. O time era o seguinte: Danley no gol, Arce, Rivarola, Adilson Batista e Roger Machado, Dinho, Luiz Carlos Goiano, Arilson e Carlos Miguel, Paulo Nunes e Jardel. O Arce voltaria a ser campeão da Libertadores atuando por um clube brasileiro em 99, também sob o comando de Luiz Felipe Scolari, mas pelo Palmeiras. Marcos Arce, Júnior Baiano, Roque Júnior e Júnior, César Sampaio, Rogério, Alex e Zinho, Paulo Nunes e Oséias.
Muito
e
tem, melhor o time do Palmeiras, hein?
E tem uma notícia boa para a seleção brasileira e para o Brasil aí, né?
Uma notícia muito boa para a seleção brasileira e não tão boa para a seleção argentina, porque a Colômbia faz 1-0 em cima do Equador, gol dele, James Rodrigues.
O jogo é lá no Equador, né? Não é no Equador.
É complicado, antes, a Argentina está se complicando, hein?
Antes de despedir de você, deixa eu me despedir da Glaucia Araújo, que tem informações finais. Ô, Lincoln Chaves, aquele abraço, hein? Chegando aí no Itaquerão, 11º andar, a indicação do nosso Maurício Costa lá em cima, tá bom? Um abraço.
Pega o elevador.
Um abraço, Borges. Até daqui a pouco.
Valeu, Valão.
Borges, um policial militar, foi baleado na zona norte do Rio na tarde desta terça-feira. A polícia militar informou que militares do batalhão de Irajá estavam conduzindo uma ocorrência para a cidade da polícia, que fica ali no Jacarezinho, e foram atacados por criminosos. O policial foi resgatado para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro. E mais cedo, em Manguinhos, um outro PM, só que da unidade de polícia pacificadora, foi baleado durante um confronto na comunidade, num local conhecido como Varginha, ali na Rua do Meio. De acordo com a Coordenadoria de Polícia Pacificadora, o estado de saúde do policial, também socorrido para o Souza Aguiar, é grave, mas é estável. E o cantor Arlindo Cruz, internado desde o último dia 17, após sofrer um acidente vascular cerebral, também tem um quadro grave, porém estável, segundo o boletim médico divulgado nesta terça-feira pela Casa de Saúde São José, aqui no Rio de Janeiro. O sambista está no tratamento, no centro de tratamento e terapia intensiva da unidade. Só para fechar, Borges, a Rua São Clemente foi completamente liberada. Após aquela manifestação, o trânsito ainda segue intenso no local.
E no Andaraí está tudo tranquilo, né?
Aonde?
Lá no Andaraí, da Paula Brito para cima.
Não tem informações.
Um abraço, Valdir.
Aqui, um abraço. Aqui é uma bola de neve. Um abraço, Valdir. Até mais tarde.
Certo, então. Vem aí para você curtir, conferindo as últimas dos bastidores da política com Rosinha Kennedy nos corredores do poder. A Seleção Nacional do Rádio volta daqui a pouquinho, a partir das 9. Antes do Sintonia Nacional, Maurício Costa e Lincoln Chaves, nós vamos estar falando com a nossa Glaucia Araújo pela Nacional Rio. Mas Nacional Rio, Brasília, Amazônia, Rede Pública de Rádio, você curtindo o Brasil e Paraguai, 9h45, na Arena do Corinthians. Tchau, um abraço. Esporte, esporte, esporte.